Comecei uma jornada no Senhor sobre estudar avivamentos, sobre estudar sobre oração, sobre aprender sobre adoração. E em 2006 foi quando eu fui morar em Montemor. Em 2010 nós iniciamos lá o trabalho da comunidade em si, da igreja. E então chegou o tempo onde, a partir dali de 2013, eu senti que já estava maduro o suficiente, ou seja, fizeram 10 anos que Deus tinha falado comigo. Já era o tempo de começar, então, a agir para o cumprimento dessa palavra, de levantar oração e adoração 24 horas. Eu sei que muitas pessoas já fizeram isso no Brasil e fazem até hoje, mas eu senti que eu precisaria dar também a minha contribuição para isso, que não sou só eu que faço, muita gente faz no Brasil e no mundo, né? Então, eu comecei a falar um pouco mais sobre isso. E agora, lá em Montemor, a nossa comunidade, a comunidade que eu pastoreio lá, nós estamos focando a identidade da comunidade como um todo para que a comunidade seja uma casa de oração. Ou seja, para que todos os irmãos da nossa comunidade estejam ligados com oração, com adoração, com ministrar ao Senhor. É óbvio que essa não é a única dieta da igreja, todos os aspectos da vida da igreja a gente trabalha lá, mas essa é a visão central. Nós trabalhamos com igreja caseira, nós amamos sentar na mesa e partir o pão, e orar uns pelos outros, e cuidar uns dos outros, e pastorear uns aos outros, e discipular, e evangelizar, mas eu acredito que há uma palavra do Espírito Santo sobre a igreja nesse tempo, que é: a minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. Então, a gente lê em Apocalipse mais de uma vez, 7 vezes, na verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala, e em cada geração ele vai enfatizando uma verdade. Às vezes, você vê o Espírito Santo enfatizando mais aspectos da justificação ou do batismo com o Espírito Santo, e por aí vai. Cada geração, cada época, ele vai enfatizando algo. E eu acredito que, nesse tempo, o Espírito Santo está enfatizando essa palavra: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Por quê? Porque há uma promessa de Deus sobre nós, que em uma única geração, Deus iria transformar o entendimento e a expressão do cristianismo. Ou seja, que a igreja iria ser transformada na maneira como ela se entende e da maneira como ela se expressa e o mundo a entende. Ou seja, Deus quer restaurar a sua igreja. Amém? Deus quer restaurar o seu povo para que o seu povo seja um povo que reflete a sua glória para as nações de maneira plena. E há um caminho para que Deus faça isso, que é adoração e intercessão no espírito do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi foi um momento no povo de Israel onde Davi estabeleceu adoração 24 horas em Israel. E essa adoração 24 horas em Israel foi o meio através do qual as maiores vitórias de Israel vieram. Foi quando o reino em Israel chegou nos seus momentos mais altos. Foi quando, com Davi e também com Salomão, havia uma casa de oração com adoração incessante, 24 horas. E para sempre, em toda a história de Israel, a partir de Davi, oração ou adoração 24 horas sempre fizeram parte da liturgia do povo de Israel. E então Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Aquilo que ele queria no passado, ele continua querendo hoje, porque é isso que ele sempre quis, pois no céu Deus estabeleceu adoração 24 horas. Em Apocalipse, no capítulo 4, fala que dia e noite, sem cessar, os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, se nós oramos de acordo com Mateus 6:10, pedindo que o reino dele venha para a terra e que a sua vontade seja feita na terra como no céu, um dos aspectos da vontade de Deus na terra como no céu é adoração e oração 24 horas, porque quando Deus criou o céu, quando Deus desenhou o céu, ele poderia ter feito de qualquer forma, não é? Ele não precisaria ter feito 4 seres viventes, ele poderia ter feito 5 seres viventes, 8 seres viventes. Ele não precisaria ter feito 24 tronos, ele poderia ter feito 12, 48 tronos. Ele não precisaria ter colocado um rio de fogo diante dele. Ele não precisaria ter colocado um arco-íris de esmeralda por detrás dele. Ele não precisaria nada disso. Mas cada coisa que ele colocou no céu, na sala do trono, ele colocou por um motivo. E basicamente esse motivo é que expressam o seu desejo, o seu coração. E além da arquitetura e da beleza que Deus estabeleceu no tabernáculo celestial, Deus também estabeleceu uma liturgia. E parte da liturgia que existe no céu, no tabernáculo celestial, inclui que incessantemente Deus é adorado no céu. E por que Deus é adorado incessantemente no céu, 24 horas? Por que será que Deus recebe adoração 24 horas no céu? É porque não existe 25 horas. Se existisse 25 horas, ele seria adorado 25 horas. Deus é adorado 24 horas no céu porque isso é o mínimo que eles conseguem expressar da dignidade dele. Deus é digno de ser adorado. E ser adorado 24 horas é o que dá para fazer porque é só o que a gente tem no nosso relógio. Se tivesse 25 horas, nós iríamos querer que ele fosse adorado 25 horas por dia. Algumas pessoas não entendem para que adorar a Deus 24 horas. A pergunta é, você sabe quem ele é? Ele é digno ou não? Essa é a única pergunta. Deus merece ou não adoração 24 horas? Só isso. Não precisa saber se é do Novo Testamento ou não, se é da Bíblia ou não. Só pergunte isso. Quem é aquele que está assentado no trono? Por causa da glória, da dignidade daquele que está assentado no trono, os irmãos morávios largaram tudo e foram fazer missões dizendo que o Cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos. Porque eles tiveram uma revelação da glória, da dignidade do Cordeiro, então eles se dedicaram a missões. Tudo o que nós fazemos no contexto do reino de Deus deve ser feito a partir da perspectiva de quem é aquele que está assentado no trono. Por que então nós estamos trabalhando para ter oração e adoração 24 horas na cidade de Montemor? Porque ele é digno. Se um dia perguntarem para você, por que eles estão fazendo isso lá? Você responde, você acha que Deus merece? Sim, então está respondida a sua pergunta, querido. Não, mas o que, que a Bíblia... Está respondida a sua pergunta, meu querido. Mas qual a relação disso com a igreja? Está respondida a sua pergunta, meu querido. Nossa visão sobre Deus é tão pequena que nós não pensamos se tem base bíblica para ter posto de gasolina aberto 24 horas. Porque eu me considero tremendamente digno de ter um posto de gasolina aberto às 3 da manhã. Vai que o meu carro fica sem gasolina, né? Eu acho maravilhoso que tenha um hospital aberto 24 horas, porque vai que eu ou meu filho ficamos doentes. Nós somos tremendamente importantes para não ter a todo tempo um hospital aberto. Quem sabe o McDonald's ou o Burger King precisam ser abertos 24 horas, porque vai que minha gloriosa pança fica com fome às 3 ou 4 da manhã ou qualquer outro momento, e então eu preciso comer um hambúrguer. Nós não protestamos contra isso porque o nosso Deus é o nosso ventre. Só por causa disso. Entendeu? Então nós desejamos ter uma comunidade na cidade de Montemor que se dedique à adoração e oração 24 horas e a todas as demais atividades do reino de Deus, como a pregação, como testemunho diante do mundo, como tudo que inclui. E nós queremos fazer isso porque no céu isso acontece. E nós queremos que sua vontade seja feita na terra como no céu. Ok? Então, hoje, nessa semana, eu vou falar um pouco sobre intercessão. Porque dentro desse movimento de oração, adoração 24 horas. É um movimento de intercessão também. Se você olhar para o céu nesse momento, se você fosse para o céu agora, você iria descobrir que não existe apenas adoração acontecendo diante do trono. Vamos olhar. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo, vamos ler o 8 pelo menos. Logo que pegou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, no céu, não há apenas adoração. Também existem taças que estão cheias de incenso. Esse incenso são as orações dos santos. E, de tempo em tempo, essas orações são oferecidas diante de Deus. Uma fumaça que sobe diante de Deus. De maneira que nós conseguimos entender que a liturgia que ocorre no céu... E desculpa se você se sente mal com a palavra liturgia. Há uma liturgia no céu. E há uma liturgia que deve ser vivida na terra, que é a liturgia do céu. Ok? Não é uma liturgia que nós inventamos das nossas tradições simplesmente, nada disso. Na liturgia do céu existe não só a adoração, mas o incenso da oração. Portanto, se nós desejarmos reproduzir a realidade do céu na terra, nós precisamos entender que não tem só adoração, também tem oração ou intercessão. E nesses dias, então, eu queria falar um pouco sobre intercessão com vocês, trazendo princípios, fundamentos bíblicos, para ajudar você, tanto na sua vida de oração individual, você está andando no seu carro um dia, e você está orando no carro, orando no trabalho, em qualquer lugar, ou também em reuniões de oração, ou quem sabe se você deseja começar uma sala de oração, algum movimento de oração 24 horas ou algo semelhante. Eu queria te ajudar nisso, eu queria te ajudar a você fundamentar a oração, a intercessão na sua vida, tá bom? Mas além disso, eu preciso afirmar a você que eu sinto um peso específico no meu coração, em que eu acredito que o esboço que eu tenho aqui e que você tem aí, ele não comporta todo o peso que eu estou sentindo. Eu acredito que o Senhor está falando ao meu espírito sobre algumas coisas que... Só vou contar para você. Esse esboço eu já mudei 3 vezes. Esse de intercessão foi o último, mas ele já foi um esboço sobre 5 palavras judaicas do plano de Deus. Esse esboço já foi o plano, o propósito de Deus para a redenção. Tá? Coisas bem diferentes, né? É porque no meio dessas coisas diferentes tem um elemento central aí no meio, que é exatamente o que eu quero falar. Eu tenho a impressão que esse caminho da intercessão vai ser o mais adequado. Mas eu sentei hoje com o Haroldo e falei, Haroldo, estou sentindo um negócio aqui dentro. Eu não sei se eu vou conseguir seguir o esboço, não, Haroldo. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir falar. E ele falou, não, fica livre, fala o que Deus está te falando. Beleza, né? Então, você tem um esboço aí, e como disse o Pedro, se alguém se for bom para alguém, depois eu tenho um outro esboço aqui também, né, que tem o do professor e do aluno, você sabe, né, que tem o livro do professor e o livro do aluno. Né? Então, tem esse esboço aqui também, se te ajudar. Então, eu vou falando, eu ouvi algum profeta dizendo que no ministério profético a gente deve ir falando até que a gente fale alguma coisa. Então, eu vou ir falando até que, de repente, eu fale alguma coisa. Eu queria começar falando sobre a majestade e o mistério da intercessão. E o primeiro versículo que eu gostaria de ler com vocês está no livro de 1 João, no capítulo 5. 1 João 5. Versículo João 5,14. Ok, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Quando nós falamos sobre intercessão, nós estamos entrando num campo bem diferente desse que o Sr. Roberto estava tratando antes, que é a intimidade. Ainda que eles estejam relacionados um com o outro, há uma diferença na palavra resultado. Intercessão tem a ver com ter resultados. Na intimidade, eu não quero um resultado. Na intimidade, a relação é o alvo. Ok? Na intercessão, a relação que eu tenho com Deus, ela tem como objetivo um resultado. Resultado esse que não é que torna Deus um meio, porque o resultado também está no coração de Deus. Deus também quer tal resultado. Mas a intercessão tem a ver com gerar resultados. A intercessão tem a ver com coisas acontecerem. Há um livro que eu gosto muito, chama Celebração da Disciplina. E acredito que todos nós devemos ler. Mas existe um aspecto onde nós não devemos celebrar a disciplina. Se você começa, por exemplo, a ter uma vida de oração regular, você ora todos os dias, você lê a Bíblia todos os dias, e pelo fato de você orar todos os dias, se você começar a se sentir muito alegre pelo fato de estar orando todos os dias, você pode estar com um problema. Porque a alegria não deve estar no fato de eu estar orando todos os dias. A alegria está no fato de se Deus está respondendo às orações que eu estou fazendo todos os dias. Já parou para pensar nisso? Não, eu oro todos os dias, ok? E quantas das orações que você faz já foram respondidas? Porque oração intercessória está relacionada com resultados. Sua oração, sua vida de oração, é uma vida de resultados? Ou o seu único alvo de oração é se manter orando? Aqui nessa passagem, está falando sobre como nós podemos obter resultados. Está dizendo, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ora, Deus é onisciente. Deus ouve tudo. Não há nenhuma oração que Deus não esteja ouvindo, porque Deus não é surdo. A expressão aqui, Deus ouve, não significa que Deus não ouve literalmente uma oração, como se ele não tivesse a capacidade de saber que alguém está orando. Ouve aqui significa aprova. Ouve aqui significa responde. Ouve aqui significa existe um resultado como consequência da oração. Porque no versículo 15 ele diz, se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Ou seja, ouvir significa alcançar aquilo que pedimos. E a questão é, você alcança aquilo que você pede? Sua vida de oração é pautada nos resultados da sua oração? Ou só no esforço próprio de orar? Nós podemos ser muito alegres. Vocês vão pedir qualquer coisa no meu nome, e eu vou fazer para que a vossa alegria seja completa. Lembra desse versículo? Viu o que Jesus está dizendo? Nossa alegria vai ser completa não no fato de pedir, mas no fato de pedirmos e recebermos. Vocês vão pedir o que vocês quiserem, em meu nome, claro, e vocês vão receber, para que a vossa alegria seja completa. Vamos pedir em nome de Jesus, e o Pai vai nos dar, e nós vamos ser alegres no fato de ter orações respondidas. Não é errado sermos alegres por Deus responder nossas orações. Não é errado buscarmos a alegria de recebermos respostas de oração. Mas porque nós não recebemos resposta de oração muitas vezes, Ou seja, os doentes continuam doentes, o avivamento continua não vindo, as transformações continuam acontecendo. A gente estabelece uma teologia que procura responder por que Deus não faz aquilo que ele prometeu fazer. Nós estabelecemos uma teologia de incredulidade em cima de uma Bíblia que quer fundamentar a fé. A Bíblia fala sobre fé. A Bíblia fala sobre um Deus que nós oramos e ele responde. A Bíblia fala sobre orar e Deus responder e as coisas mudarem. A Bíblia não fala sobre ficar orando todo o tempo, permanecendo na mesma situação medíocre, vivendo debaixo de opressão demoníaca continuamente. A Bíblia fala que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nossa teologia não é de fugir do diabo, mas é do diabo fugir de nós. Mas nós muitas vezes temos uma teologia de fugir do diabo e de explicar por que a gente está fugindo dele. Não é assim. Não é para isso que Deus nos destinou. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade dele é: peça e será dado, bata e a porta vai se abrir, porque todo o que pede, recebe, que busca, encontra. Aquele que bate, a porta irá se abrir. Pois qual o pai que o filho, pedindo pão, vai dar uma pedra? Qual o pai que o filho, pedindo um peixe, vai dar uma cobra? Qual o pai que o filho, pedindo um ovo, dará um escorpião? Se nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos quando eles nos pedem, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe o que ele está dizendo? Não é admissível ter qualquer pessoa na sua comunidade que não é batizada no Espírito Santo. Mas, de alguma forma, nós temos uma teologia que estabelece que as pessoas continuamente andam conosco e não são cheias do Espírito Santo. Não são cheias do poder do Espírito Santo para pregar. Não são cheias do Espírito Santo para curar as pessoas. Mas não há nada que dê base para isso. Nós somos chamados para pedir porque nós temos um Pai bom. E o nosso Pai que é bom nos dá o Espírito. E novas porções e novos batismos desse Espírito. Mas existe, primeira coisa, algo muito importante. Se, como diz esse versículo, pedirmos alguma coisa. Não é nem se pedirmos segundo a sua vontade. Eu já vou falar sobre a vontade. Mas não adianta você saber a vontade de Deus se você não transforma a vontade de Deus em uma oração na qual você pede: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Vocês não têm, Tiago disse, porque vocês não pedem. Você não tem, porque você não pede. Eu estou aqui para falar sobre pedir e sobre a simplicidade que há num simples pedir que Deus faça algo e Deus fazer aquilo que nós estamos pedindo. Deus estabeleceu esse princípio primordial no reino de Deus. Se você pedir, ele vai fazer. Se você não pedir, ele não vai fazer. Simples assim. Abre em Isaías para você ver. Isaías 30, versículo 18. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Uau! Deus, por que que o Senhor está esperando para ter misericórdia de mim? O Senhor não é um Deus misericordioso? Por que o Senhor está esperando? Ou seja, por que que o Senhor continua deixando esses demônios atuarem na minha vida? Por que, que o Senhor não tem misericórdia de mim? E tira esses demônios de perto de mim? E tira essas opressões de perto de mim? E tira essas doenças de perto de mim? O Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Felizes são todos os que nele esperam. Na verdade, o povo habitará em Sião, e em Jerusalém não chorará mais. Ouça agora isso. Certamente, ele se compadecerá de ti quando ouvir o teu clamor. E ao ouvi-lo, te responderá. Deus espera para ter misericórdia. E sua misericórdia entra em ação ao nosso favor ao ele ouvir o nosso clamor. Repete comigo. Deus não responde reclamações. Deus responde orações. Às vezes você fica meio chateado porque Deus não está fazendo algumas coisas na sua vida, mas de que adianta você reclamar sobre aquilo que Deus não está fazendo? Você precisa orar para que as coisas comecem a acontecer. Deus estabeleceu um meio pelo qual ele trabalha na terra. Ele trabalha através do relacionamento que ele tem com os seus servos. E parte desse relacionamento, um dos aspectos desse relacionamento é a oração. É a oração intercessória. Deus trabalha na sua vida na medida que você ora. Na medida que você pede para que Deus faça. Eu sei que talvez você se sente desconfortável com isso. Nós criamos uma teologia de que parece meio egoísta pedir. Que eu não quero nada para mim, Deus. E é por isso que você não tem nada. Mesmo tendo um cheque em branco de Deus para você ter tudo. Somos pobres espiritualmente, porque nossos pedidos são pequenos demais para um Deus tão grande. Deus nos destinou para grandes coisas na terra. Deus nos destinou para um grande avivamento no fim dos tempos. Mas para que esse avivamento venha, é preciso que existam as orações que são correspondentes ao tamanho desse avivamento. Se esse vai ser o último e grande avivamento que vai preparar a igreja para a volta de Jesus, nós precisamos de um mover de oração que vai trazer esse avivamento. E é por isso que nós precisamos de oração 24 horas, porque o derramar que está para vir é sem precedentes. Amém. Mas se nós não pedirmos, não virá. As palavras proféticas de Deus na sua vida não são uma garantia, são um convite para que você entre em oração e relacionamento com ele para que as coisas comecem a acontecer. Não é garantido que a profecia que você recebeu vai se cumprir, profecia no nível que eu quero dizer pessoal, uma palavra profética que alguém te entregou, se você não entrar numa posição para que essa profecia se cumpra. Deus poderia dizer para Abraão que ele ia ser um pai de uma grande nação, se ele não saísse da terra não ia acontecer nada. Não, Deus, eu vou ser pai de muitas nações no meu coração. Não, rapaz, sai da terra. Corresponde à palavra, e a própria correspondência à palavra gera o cumprimento da palavra. Se você não começar a agir de acordo com as profecias que você foi alvo, jamais essas profecias vão se cumprir. E parte disso inclui orar. O que Elias fez? Elias profetizou que viria chuva. E ele ficou quieto? Não, ele foi orar para que a chuva que ele profetizou viesse. Mas não era garantido? Vai vir chuva. Não, não é garantido. Se pedirmos, vai chover. Se não pedirmos, não vai chover. Eu vou te contar o segredo de por que, que as pessoas não são curadas hoje na igreja das doenças. Porque simplesmente as pessoas não colocam a mão e oram. Já parou para pensar? Oh, Deus não cura como antigamente? Sim, porque você não ora como as pessoas oravam antigamente. Tinha uma doença, Deus cura em nome de Jesus. Tudo bem que às vezes a gente ora e não acontece. Mas assim, eu garanto que é muito mais fácil alguém ser curado quando você tá orando do que você não tá orando. Assim, tipo, acredito, assim. É óbvio que pode existir problemas de fé, de demônios, de um monte de coisa, mas antes de você inventar um monte de desculpa, que tal você esticar o braço, impor a mão e orar e dizer: Deus cura, não curou, ora de novo, Deus cura, não curou, oh, Deus, vai orando, umas 3 vezes, pelo menos, cada vez. Simples. Às vezes Deus não está curando porque ninguém está impondo as mãos e cumprindo, e Deus deu um mandamento. Nós vamos impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Você tem que entender que existe uma diferença entre a graça de Deus ser imerecida e, ao mesmo tempo, esqueci a palavra, ser incondicional e imerecida. Há uma diferença entre essas duas coisas. Você pode receber uma graça que seja imerecida e condicional ao mesmo tempo. Nem toda graça imerecida é incondicional. Existem condições que Deus estabelece para que a gente receba algumas porções da graça. Por exemplo, Deus dá graça a quem? Humilde. Qual é a condição para o recebimento da graça? Humildade. Se fosse de qualquer jeito, todo arrogante recebia. Mas o arrogante repele a ação da graça. Você sabia que a salvação é imerecida, mas condicional? Nós somos justificados pela fé. A fé é a condição para que eu receba o dom imerecido da graça. Da mesma forma, Deus estabeleceu que nós precisamos nos posicionar, tomar uma posição correta para que a ação dele seja liberada sobre a terra. Se eu impor as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Se eu não fizer isso, eles não serão curados. Se eu orar, os anjos vão ser liberados. Se eu não orar, os anjos não vão ser liberados. Mas o fato de anjos serem liberados não significa que eu mereci isso. Se eu chegar para uma pessoa e falar assim, eu vou pagar toda a sua faculdade. A pessoa não merece, mas eu digo, vou pagar toda a sua faculdade. É um presente merecido, não é? Mas se eu falar assim, eu queria só que você passasse no vestibular. É uma condição. Mas essa condição não fez ela merecer. Porque ela não merecia nem o dinheiro, nem o empenho, nada disso. A graça de Deus pode ser imerecida e condicional ao mesmo tempo. E a condição não pressupõe merecimento. A condição significa posicionamento. Essa casta de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Existem níveis de demônios que não são expulsos simplesmente quando você fala de uma vez. Você vai precisar se dedicar à oração e ao jejum. Mas significa que a oração e o jejum vão colocar um crédito no céu, que Deus vai olhar e falar, ah, legal, mereceu minha graça. Agora eu vou expulsar o demônio. Jamais. Não é isso. A oração e o jejum posicionam o nosso coração para a fé crescer no nosso interior. A autoridade crescer na nossa fé. E a gente expulsar os demônios, então. Jejum e oração não é para merecer nada. Jejum e oração é para posicionar a nossa vida para que a gente receba mais da graça de Deus. Se nós orarmos, Deus vai fazer. Se nós não orarmos, Deus não vai fazer. Mas vamos voltar para o versículo inicial que a gente começou lá em 1 João. Primeira João 5:14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Então não basta pedir, porque muitas vezes nós pedimos coisas e as coisas que nós pedimos não aconteceram. Mas o fundamento é esse. Primeiro, Deus age de acordo com nossos pedidos. Mas existe uma segunda coisa. se os nossos pedidos, se nossas orações forem segundo sua vontade. Se eu falar assim, vamos fazer uma reunião de oração agora aqui, irmãos, porque Deus disse que vai responder tudo que ele prometeu, que Deus prometeu que sempre vai responder quando a gente orar. Amém, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor deixe de existir. Não, acho que ele não está com muita vontade de deixar de existir. Então não vai acontecer. Conseguiu entender? Senhor, eu quero agora que a gravidade da Terra mude. Bom, talvez ele queira, sei lá. Aí isso é mistério, não sei. Mas eu acho que ele não quer, estou achando que ele não quer. Espero que ele não queira. Então... a gente lê esse versículo de uma maneira, assim, não provida de tremenda inteligência, muitas vezes. Por quê? Porque nós achamos que essa vontade de Deus é um negócio secreto que só os inteligentes conseguem ver. A gente acha que essa vontade de Deus aqui é tipo uma loteria. É, não era a vontade de Deus. Se for de acordo... Ei... Existem dois aspectos da vontade de Deus. Aula de teologia, ponto 1. Existe a vontade secreta de Deus e existe a vontade revelada de Deus. Deuteronômio 29, 29 diz, eu estou falando muito rápido, né? Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, perdão, as coisas ocultas pertencem ao Senhor e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que as cumpramos, para que as vivamos. Então, dentro da vontade de Deus, existem coisas secretas e existem coisas reveladas. Por exemplo, quem vai ser salvo no fim de tudo? Sim. É revelado ou secreto? Secreto. Deus quer que todos sejam salvos. Secreto ou revelado? Revelado, entendeu? No mesmo assunto. O que Deus me revelou é que ele quer salvar todos. O que está secreto é que eu não sei quem vai ser salvo. Ok? Ou seja, existem aspectos da vontade de Deus que são revelados, que nós sabemos. E se nós orarmos algo segundo a vontade de Deus, que já nos foi revelada, você tem um cheque em branco de garantia. Vai acontecer. Está escrito. E o que está escrito vai acontecer. Se nós orarmos segundo sua vontade, ele nos ouve. Portanto, todos esses dias aqui, eu vou só falar isso. Vou gastar 5 dias para falar isso. Que se você orar segundo a vontade de Deus, ele vai te ouvir. Poderia encerrar agora, né? Mas eu achei por bem instigar você, eu sei que você já entendeu, mas eu quero que você saiba que eu também entendi, então eu vou ficar um tempão contando para você o quanto que eu entendi disso. Aí você aguenta aí até sexta-feira ouvindo eu falar que eu aprendi, tá bom? Tudo bem. Então, vamos começar a aula. Olá, meu nome é Ângelo, eu trabalho não. Então, eu acho que está na sua apostila alguma coisa do tipo assim, a adoração intercessória é o meio que Deus escolheu para liberar o seu poder. A adoração intercessória é o... Tem alguma coisa desse tipo aí? Não? Nossa, vocês estão com o esboço bem do aluno mesmo. Tudo bem que essa é a aula do Ângelo, né? E não outra coisa, mas tudo bem. É no ponto 1, a majestade e o mistério da intercessão. Ah, tem um monte de versículo, né? Lembrei. Uhum. Tá, já vou chegar nisso, vai demorar ainda. Então... Pare e pense sobre o trono de Deus de novo. Ele decidiu que o seu trono vai ser o centro de governo do céu e da terra. E ele está ali circundado por uma realidade, adoração e intercessão. João 4:23 diz que Deus busca adoradores. Tem uma notícia para você. Deus não está buscando adoração. Deus está buscando adoradores. Existe uma diferença entre um e outro. Deus não está interessado nas informações que saem da boca de uma pessoa. Ele está preocupado com a interação e a relação que vem dessa pessoa. Deus não está muito preocupado com intercessão e adoração. Deus está preocupado com adoradores e intercessores. Deus está preocupado com a interação que acontece. Adoração significa corresponder a quem Deus é. Intercessão significa corresponder ao que Deus quer. Sabia disso? Corresponder a quem Deus é. Eu vejo quem Ele é, eu penso sobre quem Ele é, e eu correspondo, eu descubro que Ele é santo. Eu respondo a essa descoberta, e essa descoberta, o nome dela é adoração. Ou, eu descubro que Deus quer trazer avivamento, que Deus quer liberar o poder do seu reino, que Deus quer levantar uma igreja gloriosa. A minha primeira maneira, primeiro passo de corresponder a isso, chama-se intercessão. É quando a gente começa a falar, sim, Senhor, faz teu plano. Sim, Senhor, cumpre a tua vontade. Isso é intercessão. Só para explicar, nem toda intercessão é oração e nem toda oração é intercessão, ok? Intercessão tem a ver com uma posição. E existe oração intercessória. Jesus é o nosso intercessor. Eu não posso falar sobre isso, porque o Orlando vai me bater, porque ele vai falar sobre isso na aula dele. Mas me protege, me protege. Jesus é o intercessor, significa o quê? Que ele está, que ele tem uma posição diante de Deus, que por causa dessa posição ele pode nos salvar. Ok? É isso que significa. Jesus ora por nós? Provavelmente. Mas ele está o dia inteiro orando? Salva, 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 salva. Não, acho que não. Mas alguns momentos ele ora? Provavelmente. Eu acho. Mas a Bíblia não diz que Jesus está orando. Jesus está intercedendo. Que pode não significar oração. Mas existe oração intercessória. É uma oração na qual eu me posiciono. A posição que eu estou entre Deus e uma situação e Deus. Ok? É uma posição. Então, acho que você abriu antes, mas você já leu mais cedo, né, quando eu comecei a falar, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Apocalipse 5, 8, logo que pegou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, que tem a ver com música e adoração, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam, ou seja, tem música ao redor do trono de Deus. Ok? Deus curte música. Deus gosta muito de música. Tipo 24/7, 24 horas tem música tocando ao redor de Deus. Você não consegue chegar perto de Deus Pai sem ser sacudido por uma tormenta de musicalidade que está ocorrendo ao redor dele. É impossível. Eles cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. E eles vão cantando e ministrando, ou seja, tem adoração incessante ao redor do trono de Deus. E tem também esse incenso ali diante do trono de Deus. E o trono de Deus é o centro do governo do universo. Nós estávamos numa reunião de observação profética, que é o nome que eu dou para o que outros irmãos chamam de ministério ao Senhor, eu chamo de observação profética. Então eu estava lá numa reunião de observação profética com outros profetas lá na comunidade, e aí a gente se questionou assim, por que que nós oramos a Deus ao invés de orarmos para outro Deus? Ah, porque é errado orar para outro Deus. Ah, essa resposta é muito chata. Ah, porque não é bíblico. Ah, chatão também. Simples. Porque quando você vai numa empresa, o que, que você gosta? Quem que manda aqui, por favor, que eu queria falar com quem manda? Não é isso? Não é tipo, quem manda nesse negócio aqui? Hã? Quem que é dono dos porcos? É, ela, a versão de Minas. Em Minas eles fazem assim, eles entram numa empresa e falam, quem é dono dos porcos? Aí eles falam assim, entendeu? Eu pergunto quem manda, né? Quem é o chefe? Sabe por que nós oramos a Deus? Porque Ele é o chefe do universo, literalmente. Não é simbolicamente. Há, de fato, um trono e tem uma pessoa sentada lá. Yahweh, Pai de Yeshua, está sentado lá. E nós conversamos com Ele, porque Ele é o governador do universo. É por isso que nós conversamos com Ele, porque Ele é o chefe, Ele manda. Tipo, eu curto isso, é muito legal. Porque uma velhinha de coque é mais importante que o Barack Obama. Uma velhinha dobra os joelhos e ora, Pai! E ela está conversando com a pessoa mais importante do universo. E ela está fazendo a ação mais importante do universo. E o Barack Obama não tem o mínimo de importância comparado a ela. Porque ela está tendo uma conversa governamental com o governador das galáxias. Isso é legal, né? Eu curto demais, cara. Eu acho que fiquei emocionado. Então Deus decidiu que o seu governo opera através de adoração e intercessão. Não é só adoração. Tem a galera da adoração. Cara, eu quero só adorar. E tem a galera da intercessão, né? Demônio, sai, demônio, sai, demônio. Chora, chora. Deus curte as duas coisas. Ok? Deus curte as duas coisas. Deus não é só da galera da adoração e Deus não é só da galera da intercessão. É legal as duas coisas rolarem juntos. Por quê? Resposta simples. Porque é assim no céu. Olha que resposta simples. Não, mas é porque na Bíblia. Porque é assim no céu, tá? Então, porque é assim no céu, a gente quer fazer assim na terra. E porque Deus decidiu que é assim que Ele vai fazer. A adoração está acontecendo nesse momento no céu. E de repente um anjo pega uma das taças, que em hebraico é tigela, tá, querido? Não é um copo de uma taça de vinho. Não imagine uma taça de vinho, imagine uma tigelinha, tá? Nem vou dizer porque eu estou falando isso, mas... Então, né? É melhor não falar, né? Mas é uma tigela. Em grego é uma tigela que está escrito ali, tá? E ele leva... E entrega, ou coloca fogo, e aquela fumaça sobe, e talvez o Senhor diga, eu quero que você responda a sua oração, vai lá. Isso está acontecendo 24 horas na sala de governo do universo. Adoração e intercessão ocorrendo incessantemente diante dele. O mínimo suspiro de seus filhos, oh pai, transforma essa cidade, está subindo, está sendo depositado naquelas taças. Ele ouve cada suspiro dos seus filhos e está depositando naquelas taças. Cada louvor, glória a Deus, está subindo, se misturando com aquilo que esses anjos estão ministrando ao Senhor. Continuamente isso está acontecendo. E é através desse ato tão simplório que Deus decidiu que vai estabelecer o seu reino na terra. É através do exercício do sacerdócio dos seus filhos que Deus estabelece o seu reino. Por isso o seu reino é um reino sacerdotal. É um reino, não é só um reino que tem sacerdotes, mas todo o seu reino acontece na moldura. Se o reino fosse um quadro, a moldura é o sacerdócio. Tudo o que acontece dentro do reino de Deus tem a ver com o sacerdócio dos seus filhos. Tem a ver com como os seus filhos prestam culto diante dele. Porque o culto que eles prestam diante deles muda a cultura da terra onde eles estão inseridos. Salmo 149, versículo 6. Eu tenho que terminar em algum momento essa aula, né? Eu não sei que horas que é. É porque eu gosto dos versículos. O negócio, eu vou falando. Não, assim, que hora que é que acaba. Apontar para mim não significa nada. Que hora é? 7:30 termina. Que eu acho legal os versículos, entende? Você vai falando, aí vem unção e para, mas o negócio do meio, você vai indo. Salmo 149. Salmo 149, versículo 6. Os altos louvores de Deus estejam nos seus lábios. E na sua mão, espada de dois gumes, para exercerem vingança sobre as nações, e o castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com correntes de ferro, e executem sobre eles a sentença escrita... Essa será a glória para todos os santos, aleluia, aleluia, nada, né? Porque você nunca imaginou um negócio desse, né? Ele está falando de prender, de executar vingança. Oh, Deus, responder aqui. É prender, executar a vingança. Qual é o contexto que Deus libera a sua vingança? Em que contexto ele prende reis em cadeias e nobres em correntes de ferro? E aqui talvez esteja falando até mesmo de principados e potestades. No contexto do versículo 6, dos altos louvores que estão nos lábios do seu povo. Os altos louvores nos lábios do seu povo definem a espada que está nas mãos do seu povo. Os louvores falam da harpa, da adoração que acontece diante do trono. Mas a espada fala da taça, do incenso, da intercessão que os seus filhos têm. Deus mistura essas duas realidades. Essas realidades são plenamente misturadas em um homem chamado Davi. Davi era um guerreiro, ele tinha uma espada, ele guerreava. Mas Davi era um adorador. E essas duas realidades misturadas na vida desse homem formou o rei de acordo com o coração de Deus. Se esse é o rei de acordo com o coração de Deus, esse rei expressa o reino. O reino se expressa na imitação ou no paradigma de quem Davi foi. Davi foi guerreiro e foi adorador, ou ministro, ou salmista. É assim que o reino é liberado. O reino é liberado através da guerra que acontece em intercessão e da adoração, da ministração, da celebração misturados. Não é só adoração, não é só intercessão, são as duas coisas. A majestade da intercessão significa, tem a ver com o fato que Deus escolheu a intercessão como meio para liberar o seu poder. Romanos 8:34 diz que Jesus vive para interceder por nós, intercede por nós. Hebreus 7:25 diz que ele intercede por nós para sempre. Já parou para pensar que Deus deu para o seu filho essa função de intercessão? Sabia que você tem um intercessor pessoal? Tem uma pessoa intercedendo por você agora. Jesus. Você acha que sua vida vai dar certo? Assim, Jesus está na frente de Deus, o Pai, ou do lado, intercedendo por você. Será que algo vai dar errado na sua vida? Não. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas vão cooperar para você ser ajustado ao propósito dele, de conformar você à imagem dele, ainda que isso envolva sofrimento, mas mesmo no sofrimento ele está intercedendo por você. Amém. Eu não estou dizendo que não existe sofrimento, só estou dizendo que mesmo no sofrimento você vai triunfar. Não estou dizendo que Deus vai te livrar do sofrimento, eu estou dizendo que mesmo no sofrimento você vai revelar a glória de Deus, porque você tem alguém que está intercedendo por você. Queria que você abrisse no Salmo de número 2. Salmo de número 2 é aqueles salmos que a gente pode chamar a janela da Trindade. O Davi é como se ele abrisse uma janela da eternidade nesse momento e ele olhasse um diálogo da própria Trindade. Do Pai conversando com o Filho. E nesse contexto, no versículo 4 diz: aquele que está sentado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Zomba deles quem? Dos seus inimigos. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo, o Pai está dizendo, constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Então, de repente, o rei que ele constituiu começa a falar: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E olha o que ele fala então: pede-me Me pede, vai. Pede-me e eu te darei as nações como herança e as extremidades da terra como tua propriedade. Através de qual princípio Jesus recebeu autoridade sobre as nações? Pede-me. O Pai ordenou a Jesus, pede-me. Quando Jesus voltar, sabe como que ele vai estabelecer o seu reino no milênio? Ele vai pedir para o Pai, terreno por terreno, lugar por lugar. Ele já recebeu toda a autoridade, mas cada terreno que Jesus for conquistando, ele e seus discípulos vão fazer isso através de pedir ao Pai, Pai, dá-nos o Brasil agora. E eles vão entrar no Brasil e conquistar o Brasil. Amém. Pede-me. Pede-me. Deus tem um princípio através do qual ele trabalha. Pede-me. Já parou para pensar? O Filho ressurreto tem todo o poder nos céus e na terra, e mesmo assim Deus está falando para ele, peça, filho. Acho que se Deus está dizendo para ele pedir, você poderia considerar isso também, né? Porque o meio através do qual Deus trabalha são as orações dos seus filhos. Pede-me. As nações foram dadas a Jesus porque ele pediu ao Pai, porque ele orou simplesmente isso. E o mistério da intercessão é que ela é algo tão simples que até uma criança pode fazer. É algo tão majestoso que o Filho faz, que o universo é regido por esse princípio e qualquer criança pode fazer. Uau! Basta uma criança dizer, Deus, cura papai. Amém! Deus, transforma isso. Amém. Esse é o mistério e a majestade. É majestoso porque é grande, é mistério porque é simples. Intercessão é simplesmente, se você quiser escrever, intercessão é falar para Deus o que Deus me falou para falar para Ele. Intercessão é falar para Deus o que Ele me falou para falar para Ele. Repetindo. Intercessão, ou oração intercessória, né? É falar para Deus o que Ele me falou para falar para Ele. Uau! E é assim que as coisas acontecem no reino de Deus. É assim que o avivamento chega. É assim que pessoas são transformadas. É assim que cidades são abaladas. É assim que igrejas são transformadas. É assim que pessoas convertem. É assim que demônios são expulsos. Simplesmente, nós falamos para Deus o que Deus nos falou para falar para Ele. Então, a gente está levantando uma casa de oração 24 horas para quê? Só para falar para Deus o que Deus nos falou para falar para Ele. Nossa, mas isso é meio assim, né? Aham, mas é assim que Ele rege o universo. Falar para Ele o que Ele nos falou para falar para Ele. Ponto de número 2. Hã? Tem, tudo a ver. Tudo. Mas eu vou longe, vou chegar lá. Calma, tem muito para falar ainda. Mas tem tudo a ver com isso. Hein? Ponto número 2. Jesus criou a terra pelo princípio da intercessão. Ou criação e intercessão, como deve estar na sua apostila, não é? Vamos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós não vamos ler tudo, só até aqui está bom. Várias outras coisas que Deus fez, aqui na criação, tem relação com essa parte. Disse Deus. O meio que Deus criou os céus e a terra? Foi através da sua palavra. Salmo 33 diz isso. Deus, versículo 6, Deus criou os céus, a terra, tudo pela sua palavra. Eu quero que você pense agora nisso. A terra era sem forma e vazia. Mas mesmo quando a terra era sem forma e vazia, Deus já queria criar, não queria? Deus já tinha no seu coração tudo o que ele queria fazer. Deus já tinha na sua mente como seria a terra, como seriam os mares, como seriam os animais, como seriam os peixes, como seriam as aves, como seria o homem, como seria o relacionamento do homem com Deus no jardim do Éden, como tudo iria acontecer. Tudo já estava na mente dele. E o Espírito estava pairando. Ou seja, algumas pessoas acreditam que como se fosse chocando, ele estava sobre toda a terra, sobre todas as águas ali. E o que é o Espírito, senão essa pessoa poderosa que tem o poder para criar tudo aquilo que estava na mente de Deus? Deus queria criar os céus e a terra, e o poder para criar os céus e a terra estava ali, presente, pairando. Mas nada foi criado, até que uma voz rompeu um silêncio. Haja! Enquanto essa palavra não saiu, nada foi criado. Já havia um plano na mente de Deus, já havia um poder presente que poderia criar tudo, mas enquanto a palavra não foi liberada, nada foi criado. E essa é a função de Jesus. Aí estava Jesus. Quando nós falamos que Jesus é a palavra, nós não estamos querendo dizer que Jesus é um monte de palavrinhas. Nós estamos dizendo que Jesus é aquele que não apenas expressa a palavra de Deus em quem ele é, mas ele é aquele que fala a palavra de Deus. Foi Jesus que disse: haja luz! Ele proclamou isso. E quando ele proclamou, então a luz aconteceu. Já havia um plano na mente do Pai. Já havia o poder do Espírito presente. Mas era necessário que alguém verbalizasse o que estava no coração de Deus. E esse é o princípio primordial da intercessão. Verbalizar o que está na mente de Deus, para que o Espírito crie aquilo que nós estamos dizendo. Esse é o princípio central. Enquanto não foi liberada a palavra, nada foi criado. Nós lemos em Colossenses que foi através de Jesus que tudo foi criado. Mas como que é através de Jesus? Será que passou dentro de Jesus? Não! Ele foi aquele que falou. E porque ele falou, aconteceu. O Pai poderia ter falado. O Espírito poderia ter falado. Mas o Pai era aquele que planejou. O Espírito era aquele que estava pairando para fazer acontecer. Mas foi Jesus a palavra que disse: haja. E então passou a acontecer. E é isso que significa intercessão. Intercessão é falar aquilo que está na mente de Deus. E o Espírito garante que vai pairar e trabalhar em cima da palavra que nós falamos. E vai criar a realidade que nós falamos. Amém. É garantido que se nós orarmos, falarmos a vontade de Deus, ele nos ouve naquilo que nós pedimos. Ele nos ouve naquilo que nós falamos. Entende? Esse é o princípio. Pedir, orar algo segundo a vontade de Deus. É expressar, é falar, é verbalizar aquilo que está na sua mente. E foi exatamente isso que Jesus fez em Gênesis 1. Enquanto Jesus não abriu a boca e Jesus não disse: haja luz, não houve luz. As áreas de trevas na sua vida vão continuar trevas até que você diga: haja luz. A treva não vai embora enquanto você não se levanta e diz: haja luz. E as trevas vão permanecer ali até que você fale. Adoração tem a ver com esperar em Deus. Intercessão, não. Tem a ver com trabalhar com Deus. Eu preciso me levantar e dizer: haja luz! Seja feita a tua vontade nessa situação. E não parar até que a situação que não está de acordo com a vontade de Deus, não reverta e se torne de acordo com a vontade de Deus. Esse é o princípio. E eu vou gastar 5 dias falando sobre isso. Só sobre isso. Tiago 1, 18. Tiago 1, 18 diz assim: segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui está falando sobre regeneração, novo nascimento. Entende? Era a vontade de Deus que você tivesse nascido de novo, fosse gerado. Mas entre Deus desejar que você fosse gerado de novo e você de fato ser, tinha algo no meio. A palavra. Desde que você nasceu, Deus já estava a fim de gerar você de novo pelo Espírito. Estava no coração dele fazer isso por você. Mas a fé que veio no seu coração, veio por ouvir a palavra de Cristo. Foi porque a palavra chegou ao seu coração, que algo aconteceu no seu coração. E a palavra que chegou ao seu coração, continha nela o poder para gerar aquilo que ela se referia. Entende? Nós fomos gerados pela palavra. As pessoas são salvas pela palavra. A palavra conecta aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás com pessoas agora, aqui no tempo, na história. A palavra consegue atravessar o tempo e chegar em nós com o mesmo poder, aquele frescor da cruz. Como se o próprio Jesus estivesse sendo crucificado por você agora. A palavra atravessa o tempo e o espaço. E chega a você e transforma você. Quando a palavra é liberada, isso acontece. Não importa o que você creia sobre eleição e predestinação. Se você está do lado dos irmãos arminianos ou do lado dos irmãos calvinistas. Os dois concordam numa coisa. Se não pregar, ninguém é salvo. A fé vem por ouvir. A fé vem como resultado da pregação do Evangelho. Deus cria as coisas pela palavra. E nós precisamos falar essa palavra para que aquilo que a palavra se refere aconteça. Nós precisamos orar sua vontade, para que sua vontade aconteça. Isso é muito simples. Como diria Raven Hill, é simplesmente profundo e profundamente simples. Deus estabeleceu que a maneira que ele rege o universo é que você fala a palavra dele e aquilo que você fala acontece, que você ora a vontade dele e a vontade dele acontece. Hebreus 1, versículo 3. Está falando sobre o próprio Jesus e nesse sentido que ele é a palavra. Hebreus 1, 3 diz: ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Cada átomo, cada molécula, cada partícula subatômica, cada planeta, cada galáxia, cada constelação são sustentados. E aqui essa palavra sustentados tem a ver com se mantém unidos, se mantém existindo por causa dessa palavra. Nele tudo subsiste. Sabe o que isso significa? Eu não sei quantas vezes Jesus faz isso por dia, mas eu sei que em algum momento, não sei se no dia ou no mês, ele se levanta e diz: Pai, que o universo continue existindo. Ele fala, a palavra que sai da boca dele sustenta o universo existindo. O universo não é um relógio que Deus deu corda no início da história em Gênesis e está existindo de qualquer jeito. Ele está sustentando e interagindo. Cada ave que está voando porque ele está dizendo que aquilo deve continuar existindo. Você está respirando porque ele quer assim. Deus sustenta o fôlego até mesmo do ateu que blasfema contra ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É assim que Deus governa o universo. É assim que Deus rege todas as coisas. Ele sustenta pela sua palavra. E é esse o princípio central da intercessão. Falar para Deus sua própria palavra, para que aquilo que nós falamos aconteça. É assim que funciona. Vamos para Mateus capítulo 4. Como eu falei, eu sei que você já entendeu. Só quero deixar claro para você que eu entendi. Então, eu vou gastar 5 dias. Mateus, capítulo 4. Passagem muito conhecida. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então, o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus foi e pediu oração para os seus irmãos, porque estava passando por tentação. É claro, né? Porque é isso que a Bíblia diz, né? Sempre que você estiver tentado, peça oração. Fale a palavra! É isso que... Oh, o diabo está me tentando com a depressão. Fala a palavra, filho. Não, 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 eu aguento mais um pouquinho aqui. Eu aguento aqui mais. Fala a palavra! O próprio filho não batalhou com Satanás com outro método. Você quer fazer batalha espiritual como? Ungindo as coisas? Você quer fazer batalha espiritual como? Pedindo oração para as pessoas? Você precisa falar a palavra. Haja luz! Fale a palavra. Não é pensamento positivo, mas não é negativo. É a palavra. Porque não é pensamento. Verbalizar. Jesus não pensou, você já sabia disso? Jesus não pensou, não, não é que... Não, ele falou. Quantos aqui já leram aquela oração em silêncio que teve na Bíblia? Não tem, né? Porque se é oração em silêncio, ninguém conseguiu registrar, querido, tá? A mãe de Samuel não orou em silêncio, ela estava tão envolta que achou que ela estava bêbada, ela estava fazendo... Mas estava fazendo barulho, ela estava tentando falar alguma coisa. Não existe oração em silêncio, porque inclusive a palavra oração implica em verbalizar e falar. Você pode fazer silêncio para ouvir Deus, mas oração sim é falar com Deus. E são tuas palavras que movem anjos e demônios. Quando você fala para Deus, a palavra que ele disse para você falar para ele. Fale a palavra. Vez após vez, Jesus foi citando a Torá aqui, para repreender o diabo. Já parou para pensar? Não era estudo bíblico, não. Tipo, né, briga de versículo. Não era briga do Facebook isso aqui, não. Sabe que o cara posta um negócio, você posta um versículo. Né, você posta um versículo, você não coloca referência, o cara escreve embaixo. Não concordo, querido. Né? Não era isso que ele estava passando, não. Ele estava com o próprio diabo na frente dele. Fale a palavra. Isso aqui não é confissão positiva de fé. Fale a palavra. Não é fale que as coisas vão dar certo. Deus vai me dar um marido de tantos metros. Tantos metros? Caralho. Vamos embora. O Yao Ming, Deus vai me dar o Yao Ming do basquete lá. Não! Não é isso. Não é falar sua vontade. É falar a vontade dele. Se orarmos algo segundo sua vontade, ele nos ouve. É conformar nossa mentalidade, nossa intercessão, nossa vida de oração à sua palavra. E quando nós oramos sua palavra acontece. É garantido que acontece. Efésios 6, vamos lá. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a oração em línguas. E a espada do Espírito, que é minha vigília, que é fazer de conta que pegou uma espada, né? Tipo, armadura de Pegasus, tipo assim, morfar, tipo... Capacete da salvação, espada do Espírito, cinturão, morfagem, tipo, não é disso que ele está tratando. Ele está tratando de virtudes cristãs que liberam autoridade no mundo espiritual. Não, agora, solta as sandálias do... Não. Você faz isso, maravilha, se isso ajuda na sua fé, continua fazendo. Beleza. Mas, não adianta você ficar assim e assim, se não tem assim. Pegar essa palavra, ler e falar ela. Aí você pode fazer o que você quiser. Ah, demônio, você pode fazer quando você quiser. Já briguei de espada com demônio, eu sei que existe mesmo. Mas o mais importante é ler os versículos e falar eles. Muito mais importante. Garanto. Apareceu um demônio atrás do meu sofá, uma vez eu pulei. Mas ler os versículos e falar eles é melhor. Então, a espada do Espírito... É a palavra, ou seja, é um instrumento de ataque na batalha espiritual. Ore a palavra, fale a palavra para as regiões celestiais, proclame a palavra nas regiões celestiais. Ela vai cortar, ela vai exercer autoridade, ela vai vencer a obra do inimigo.
Amém?
Amém. Estamos encerrando, talvez. Sabe que quando, não sei se vocês já aprenderam isso, mas sempre que um pastor fala, estamos encerrando, isso não significa nada. Aí, desde que eu virei pastor, aí eu tô com essa parada aí, tá ligado? Estamos terminando, querido. 2 horas. Isaías 49, versículo 2. Ele está falando sobre o próprio Messias aqui. Ele fez, ou e fez, a minha boca como uma espada afiada. Diz em Apocalipse que uma espada de dois gumes sai da boca dele. Por quê? Porque sua palavra é um instrumento de ataque. A boca dele tem que ser é uma espada. E sua boca deve ser também. Sua boca deve ser uma espada. Não porque você fala muito, é longo e chato, né? Né? O seu Roberto uma vez comentou isso, né? A palavra foi uma espada hoje. Por quê? Longo e chata. Né? Não é isso. Não é isso. Oh, aumentou mais um. Então... É uma espada porque é arma de ataque. Está na boca. Fale a palavra. Isaías 11, versículo 4. mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. De que maneira que Jesus vai trazer juízo sobre a terra? Palavras. Ele vai ferir a terra com as palavras da sua boca. A terra aqui tem a ver não simplesmente com o planeta. A terra aqui tem a ver com a própria terra no sentido de cultura, de lugar onde eles estão inseridos. Jesus vai ferir as culturas através da palavra que sai da sua boca. Jesus quer ferir a cultura da cidade que você está inserido através da palavra que sai da sua boca, querido. Quando nós falamos a palavra dele em intercessão e profecia, isso fere a terra, isso traz juízo sobre os demônios. Nós precisamos fazer isso. Todos os demônios já foram julgados pela obra de Jesus. Mas nós precisamos gradualmente ir declarando isso em cada cidade que nós estamos. Declarar a palavra dele, declarar o juízo dele, para que eles parem de atuar. Haverá um dia onde todos os principados e potestades vão sair das regiões celestiais e vêm para a terra, né, no grande tribulação. Mas a gente tem que começar já! Tem que começar já a fazer isso! Nós precisamos deslocar os demônios das cidades que nós estamos. Sei lá para onde é que eles vão, mas aqui não fica. Não sei o que Deus faz, se ele muda lá a escala de demônio, de região, não me importa. Aqui não fica, sai daqui, em nome de Jesus. Mas não é tipo, tá ligado, crente, cowboy, eu amarro todos os demônios agora. Não é isso, cara. Não é isso, é a palavra. Não é, não importa o quanto você grite para amarrar os demônios, se você não falar algo de acordo com a palavra, direcionado pelo Espírito, nada feito. Nós precisamos falar a palavra dele para as regiões celestiais. Nós precisamos proclamar a palavra dele nas regiões celestiais, limpar as regiões celestiais e sobre a nossa cabeça nas nossas cidades. Eu não sei o que você pensa, mas Deus não nos destinou a nós estarmos na defensiva em relação aos demônios. Nós devemos estar na ofensiva. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A vida inteira eu pensei nesse versículo mais ou menos assim. Tava umas portas andando... Aí as portas vêm pegar, tipo do Thriller, só que são portas, tá ligado? Não. Ou senão que a gente tava dentro da igreja, segurando as portas da capela, e os demônios atrás, fora, chutando. Mas assim, primeira coisa do ensino, portas não andam. Beleza? Esse é ponto 1 no ensino. Ponto 2. As portas do inferno não prevalecem contra nós, ou seja, os arrombadores de portas somos nós. Num jogo de futebol, é um tanto desprovido de inteligência você querer defender quando a bola está no seu pé. Não é? Quando a bola está no seu pé, você deve atacar. Sabe, querido, a cruz botou a bola no seu pé. Nós devemos atacar o inferno. A Bíblia diz que se um demônio sai de uma pessoa e ele vai andar por lugares áridos, querendo encontrar lugar para entrar e tal coisa, ele não encontra. E ele volta 7 vezes pior sobre aquela pessoa. Sabe o que isso diz para mim? Que se ele volta 7, cada vez que ele vem contra você, tem que voltar com 10. Você tem que contra-atacar 10 vezes pior. Você recebe um ataque do diabo, você faz o quê? Não, querido. Tem que ter um contra-ataque 10 vezes pior. Você tem que oprimir tanto o diabo na sua cidade. Mas oprimir tanto, tanto, que ele para de atacar você porque ele acha que isso aí é mau negócio. Que ele está ganhando mais ficando parado que mexendo com você. Nós temos que parar de ser vitoriosos sobre o diabo. Temos que começar a ser mais do que vencedor.
Sabe o que é mais que vencedor? É quando o inimigo nem aparece na guerra, porque ele pensa, se eu ficar quieto, eu ganho mais. Se eu não aparecer na batalha, eu ganho mais. Nós precisamos atacar as obras do inferno na cidade que nós estamos. Para com esse negócio da igreja ser um bunker que vai defender a fé para a gente se manter crente, se manter salvo mais uma semana. Querido, vamos atacar. Existe defesa da fé, existe apologética, existe tudo isso. Tudo isso tem seu lugar. Mas nós estamos sendo chamados para o ataque. Deus quer nos dar uma mentalidade ofensiva. E a espada do Espírito é a palavra. Não importa o quanto você grita, você não precisa gritar nada. Não precisa ficar vermelho, nada disso. Suando, pregando, nada disso. Isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com os homens. Fala a palavra. Pode ser um sussurro, pode ser um grito, pode ser um clamor. Fala a palavra em oração. Fala a palavra de Deus de volta para Deus. Amém? Então, vamos orar a palavra de Deus para Deus agora e encerrar? Vamos colocar em pé, então. Obrigado, Senhor, por esse momento. O Senhor disse que se pedíssemos teu Espírito, você daria. Pedimos uma porção maior desse Espírito que o Senhor já nos tem dado. Para confirmar essa palavra agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere uma porção nova do teu Espírito sobre os teus filhos, de acordo com sua palavra. Eu peço, de acordo com Zacarias 12, 10, o Espírito de súplicas, o Espírito de oração. Derrama o Espírito de oração sobre os teus filhos aqui, Senhor. Venha com teu Espírito de oração. Batiza com o Espírito de oração. Eu oro por um movimento de oração 24 horas se levantando em cada cidade aqui, Senhor. Cada cidade levantando um altar. Cada cidade levantando, Senhor, oração, Senhor. Libera esse Espírito de oração agora. Espírito de graça e súplica. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, libera aqui. Libera aqui. Libera aqui. Transforma corações para que sejam corações que confiam em Ti. Chega de só defender, é hora de atacar. Libera essa ousadia, libera esta coragem, libera essa intrepidez celestial agora, Pai. Libera em nome de Jesus, libera em nome de Jesus, libera em nome de Jesus. Pedimos unção, poder, algo sobrenatural para orarmos nesses dias aqui, Senhor. Pedimos pelas reuniões de oração de manhã aqui, Senhor. Queremos orar segundo Tua vontade. Queremos orar a Tua vontade. Queremos orar alinhados com Teu Espírito, Senhor. Empodera-nos para orar, Senhor. Empodera-nos, Senhor, empodera-nos. Oh, Deus. Senhor, nós pedimos, Senhor, pelo levantamento do exército de intercessores aqui, Senhor. Um exército de adoradores aqui, Pai. Levante aqui neste lugar, Senhor, aqueles que querem ministrar a Ti continuamente, aqueles que têm chamado de queimar incenso diante do Senhor. Levante aqui aqueles que têm o chamado primordial de liberar incenso diante do Senhor. Onde estão os sacerdotes do Senhor? Libera o Teu chamado aqui, Senhor. Libera o Teu chamado aqui, Senhor. Oramos, Senhor, oramos pedindo, chame os sacerdotes. Chame os profetas, chame os atalaias, chame os vigias, chame aqueles que têm o